8h26, 20 graus, 9 e 10. Daqui a pouco a gente volta para o assunto aí também. Vamos falar um pouquinho de segurança pública. Nós tivemos uma pesquisa divulgada, né? E da empresa Segmento, e a gente vai detalhar ela um pouquinho a partir de agora, né? Tá conosco o Ramiro Freire, que é sócio e pesquisador da empresa Segmento, que fez essa pesquisa comportamental de que forma a vida da população aqui de Porto Alegre mudou com relação à questão violência, sobre viés da violência. Pesquisador, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente.
Bom dia, pessoal. Prazer estar falando com vocês e com os ouvintes da rádio.
Bom, como é que foi definido o universo a ser pesquisado, a quantidade por bairros aqui na capital?
Certo. O universo pesquisado, a gente trabalhou com uma amostra de 400 entrevistados, né, distribuídos pela população de Porto Alegre. Então, a gente trabalha com os dados do censo, né, do último censo do IBGE, uhum. E a gente distribui entre a população, né, de forma a representar as diferentes cidades, as diferentes classes sociais, as diferentes regiões de Porto Alegre, né? E os diferentes gêneros, né? Tanto homens como mulheres. Então, essas 400 entrevistas, elas foram aplicadas em 66 bairros de Porto Alegre, né? A gente tem um total de 81 bairros, e de acordo com as faixas de cada segmento, né? Então, a gente consegue representar e ter um diagnóstico da o que pensa e do que está sentindo a população de Porto Alegre atualmente sobre o tema segurança pública. Oi,
Ramiro, é André Machado, bom dia. No trabalho que foi apresentado por vocês, essa pesquisa foi contratada pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar, há mapas da cidade, onde a gente vê ali vários pontos vermelhos em relação à sensação de insegurança. Um fato que me chamou muita atenção, né, que é de onde as pessoas se sentem mais inseguras, que é na rua de noite, em Porto Alegre, na parada de ônibus e dentro do ônibus.
Aliás, o senhor dizer, né, que está no Metro Jornal de hoje.
Dentro do ônibus, as pessoas se sentem inseguras dentro do ônibus, isso é um pavor. Então, eu queria saber, assim, mais ou menos, como é que é a distribuição espacial dessa sensação de insegurança. Há de fato lugares da cidade, bairros, onde as pessoas tenham uma sensação de insegurança maior do que em outros?
André, o que a pesquisa nos mostrou, assim, né? Primeiro que dentro dos locais, assim, a gente estimulou alguns locais de Porto Alegre para ter essa percepção, né? De quais locais mais inseguros daqueles mais seguros, né? E nos passou, assim, que na rua, o local mais inseguro, né, que a população tem mais medo atualmente, é de andar na rua durante a noite, né? Então aí a gente tem 95% dos porto-alegrenses que sentem muito inseguros, né?
Isso vale para todos os bairros, Ramiro?
Para todos os bairros. Então esse percentual, ele tá distribuído em todas as entrevistas, né? E depois, quando a gente analisa na parada de ônibus, que obviamente não é toda a parte da população que utiliza, né, esse transporte público, mas a gente tem 85% da população que se sente muito insegura ou insegura em parada de ônibus. E quando ele entra no ônibus, isso que também nos chamou a atenção, um dado muito importante da pesquisa, né, dos destaques. E quando ele entra no ônibus, esse sentimento de insegurança permanece.
Isso então, é chocante.
E quando a gente traz pro mapa da cidade, né, a gente repara que a insegurança nas paradas de ônibus, ela está presente em toda a radiografia da cidade, né?
Ramiro,
a gente não consegue...
Bom dia, Sérgio Stock, tudo bem? Vocês têm algum referencial de pesquisas anteriores para a gente saber se piorou, se continua igual, se a percepção da população mudou em alguma forma?
Sérgio, essa pesquisa, a gente fez algumas buscas, né, e ela é uma pesquisa inédita, né, aqui em Porto Alegre. A gente não encontrou referenciais, a própria Segmento não tinha realizado um trabalho semelhante, né, então a gente construiu desde o instrumento da pesquisa, o questionário, as perguntas, junto com as OFBM, com a gente que trabalha com eles, com a VOS, a gente construiu em conjunto para também tentar captar esse sentimento, não só a percepção de violência, que seria um dado constatado, né, que a gente sente hoje, mas principalmente esse sentimento, né, da população em relação à criminalidade em Porto Alegre, né.
A gente tem perguntas aqui, como essa, parou de sair à noite, quase 35%, é um índice altíssimo, está associado justamente ao local mais inseguro, rua à noite, 80%, 79,5%, são índices muito altos, né? E que tem reflexo diretamente na economia, né? Porque a pessoa não sai não tem a qualidade de vida, não frequenta outros ambientes de noite, a roda da economia, da gastronomia noturna deixa de rodar também, e outros itens, né? Isso é altamente impactante, né?
Tem algum segmento, vocês conseguiram identificar algum segmento mais prejudicado aí, que nessa linha do que o Osiris está falando, Ramiro?
As mulheres, elas tendem a ter uma preocupação maior que os homens, né? Alguns itens, né? Então, quando a gente olha os resultados segmentados, a gente consegue identificar, principalmente o de parar de sair à noite, né? E nos chama a atenção, assim, mas é generalizado, né? E atinge, assim, desde todas as regiões da cidade, quanto os estratos sociais, né? Faixas etárias, então, são todas impactadas por esse mesmo sentimento, né? E esse dado é muito impactante, realmente, que 83% da população mudou os hábitos, né? Devido a essa falta de segurança, né? Então, desde parar de sair à noite, ter mais atenção e cuidados nas ruas, né? Sair só quando é necessário. A questão do celular, né? De não estar utilizando celular na rua, esconder o celular. Então, vários hábitos foram modificados para ela tentar se proteger, né?
A gente está conversando com o Ramiro Freire, sócio e pesquisador da empresa Segmento Pesquisa, sobre a pesquisa que está publicada hoje no Metro Jornal, a respeito de insegurança e a modificação no comportamento das pessoas. Agora, chama atenção aqui também que vocês chegaram a um dado, tanto na parada de ônibus como dentro do ônibus, as pessoas têm quase 60% de sensação de insegurança, sentir-se muito inseguros, né?
Sim, muito inseguros, e se a gente soma com a... Esse é o percentual de sentimento de muito inseguro, né?
Muito inseguro, né?
Muito inseguro. Então é altíssimo, né? Um grau máximo. E a gente acrescenta.
Eu tô buscando aqui pelo mapa, né? Quando vocês trazem aquela escala de 1 a 5 sobre insegurança, e assim, as grandes bolas no mapa, né? Aparecem lá na Restinga, mas aparece também ali na região da Farrapos, aparece no Rubem Berto, ou seja, tá na cidade inteira, né?
Isso é que é
assustador desse momento, porque não tem assim o bairro que tem um verdinho onde as pessoas se não seguram, não existe dentro da imagem de vocês.
E tem um outro ponto que eu destaco aqui também, que se relaciona ao ônibus, mas é muita gente ao longo dos anos comprou carro ou moto, comprou um veículo próprio, justamente em função da insegurança, né? E hoje está aqui, ó, 28,5% se sente muito inseguro dentro do carro ou na moto.
Mas é menos que o ônibus, é a metade do ônibus.
Mas para ver como até isso, né, cresceu. Até isso, cresceu não, aparece aí com um resultado muito significativo.
E se a gente somar, né, nesse percentual, 26% que se sente inseguro, a gente vai para quase 60%.
Exatamente.
Né? Dentro do seu automóvel moto.
Se a autoridade que tem o poder de decisão, né, chamasse o pesquisador para conversar sobre o assunto, qual é o conselho que a pesquisa, o que se percebe através da pesquisa, leva a quem tem poder de decisão sobre a área da segurança pública?
A pesquisa, ela traça um diagnóstico, né? Então, desse sentimento, né? Ela aponta esses locais onde a população está mais insegura, né? Então, a parada de ônibus apareceu como um grande ponto de insegurança, né? Dentro do ônibus, durante a noite, na rua, né? Então ela aponta esses locais, né? Daí cabe aos órgãos eles analisarem esses resultados e verem as ações possíveis, né? Para tentar minimizar essa sensação, né? Porque a sensação, ela impacta diretamente no comércio, na vida da cidade, né? Como um todo, né? Então ela acaba trazendo esse rol de informações, assim, né? E essa percepção da população direcionando estratégias, né? O que pode ser feito, talvez, numa parada de ônibus ou dentro do ônibus, que aumente essa sensação de segurança do cidadão de Porto Alegre. Ela traz também alguns aspectos de ações contra a criminalidade, né? Pontos bem, bem interessantes também, que a população está mais favorável ou contrária a essas ações.
O que você destacaria aí, Ramiro?
A gente destaca, assim, o aumento de pena para crimes contra a vida, as áreas de convicção, né? Aqueles que a população, mais de 80%, está favorável ou contrário a essas medidas, né? Aumento de penas contra a vida, 94,8% são favoráveis, né? A redução da maioridade penal também, de 18 para 16 anos, deu 89,8% da população favorável. Um outro ponto que nos chamou a atenção bastante é em relação à prisão perpétua, né? E 81,8% da população está favorável à prisão perpétua. Isso vai nos traçando, claro, todo esse diagnóstico que a gente foi acompanhando durante a pesquisa é um reflexo desses índices de favorabilidade. Inclusive, numa que mostra como tendência, que é a favorabilidade da população à pena de morte.
Dados, né? Esse levantamento, aumento da pena, redução da maioridade penal, pena de morte, outros que estão lá no fundo, lá com menor apoio, legalização da maconha, legalização das drogas em geral, eles foram apresentados ou surgiram espontaneamente por parte dos entrevistados?
Esses foram estimulados.
Estimulados. Uhum.
Estimulados, é. Se era favorável, ao contrário, a gente apresentava algumas ações, né?
Sim, sim.
E é um dado bem impactante, assim, né? Porque é um reflexo desse sentimento, né, que a população tem.
Uhum. Agora, vocês fazem um recorte por faixa etária, por exemplo? O jovem tem a mesma sensação de insegurança que o mais adulto, digamos assim?
Ele está generalizado. A gente, antes de fazer a pesquisa, porque a gente também fica ansioso com os resultados, né?
Sim.
De fazer as leituras. E a gente acreditava que a gente teria muitas diferenças, né, entre tanto as regiões da cidade quanto as faixas etárias e os gêneros, né? E nos surpreendeu que não tinha tantas diferenças.
É,
né?
Disseminado, né?
É disseminado. Então o jovem também está com medo, né? O homem e a mulher estão com medo, o sênior, o público sênior também está com medo, está disseminado dentro da cidade, né?
Uhum. Sentimento. Tá certo. Ramiro Freire, sócio e pesquisador da empresa Segmento Pesquisas, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente, um bom dia de trabalho e até um próximo contato.
Muito obrigado, eu que agradeço, bom trabalho.
Página 2 do Metro Jornal de hoje tem um resumo da pesquisa, né? Com os gráficos e com alguns indicadores, mas me chama muita atenção porque, olha só, transporte público, né, gente? Que é algo que tu tem que te sentir minimamente seguro dentro do transporte público, né? Tu não te sente seguro nem no transporte público, nem na parada, nem num, nem no outro. 58% se sente muito inseguro dentro do ônibus e 57,3%, quase 58% também, se sente muito inseguro no ônibus.
Dentro do ônibus,
dentro 58
do ônibus. Na parada. Mas chama atenção das coisas, senhor. 44% das pessoas se sentem muito inseguro dentro de bares, restaurantes e no comércio. Muito inseguro dentro de um estabelecimento privado.
É. Porque tu vai olhar e 80% se sente muito inseguro saindo à noite.
O resultado disso é que nós temos uma população, 83,5% mudaram hábitos.
É.
Nós temos uma população acuada, neurótica, não sei se é essa a definição técnica, né? Mas todos nós estamos vivendo uma neurose coletiva em função de hábitos diferentes. Você tem medo de chegar em casa, medo de sair de casa, medo de ficar em algum lugar, de ficar dentro do carro,
o lugar,
parado num sinal, por exemplo.
O lugar onde as pessoas se sentem mais seguros é em casa. 0,3% das pessoas, 0,3% se sentem muito seguros dentro de casa.
Trancafiado, né?
0,3%.
Com todos os mecanismos.
26,5% se sentem seguros. 39% parcialmente seguro. Mas mesmo assim, 22,3% se sentem inseguros em casa e 10,3% se sentem muito inseguros dentro da sua casa.
Talvez esse índice aí de muito inseguro e inseguro seja em função da região em que a pessoa vive, né? Na amostragem pega pela pesquisa.
No local de trabalho, 19,3% das pessoas se sentem muito inseguro no seu local de trabalho. Muito inseguro.
Talvez quem trabalha no comércio, né?
Claro, quem está na rua, está exposto.
Se o cliente tem balcão, medo, né? Quem está no balcão também.
Se é motorista de ônibus.
Motorista de ônibus, táxi, posto de combustíveis, enfim, esses
Mas
alvos aí.
O táxi ainda é um dos lugares onde as pessoas se sentem mais seguras.
É,
né? A pesquisa.
Isso está indicando, né?
Ou mais seguras não, ou menos inseguras.
Né? Referencial para fazer um planejamento.
Agora, em casa, é um dos lugares que se sente menos inseguro também, né? Daqui.
Sim, em casa,
O referencial para fazer um planejamento de segurança, para ações na área de segurança pública, dados não faltam, né? Então aí, a pesquisa, essa é uma pesquisa que escancara mais uma vez e comprova o medo do porto-alegrense e como, e os tipos de medo, né? Os hábitos que mudaram.
E o bairro onde você mora
agora é seguro? Tem que fazer.
O meu bairro é tão seguro que no último sábado uma mulher morreu apedrejada à meia quadra da minha casa.
Apedrejada?
Sim, ali num beco entre a Lucas de Oliveira e a Corte Real, o corpo foi encontrado sábado de uma mulher apedrejada na madrugada. Né, tem um beco ali, tem uma ocupação, e ao lado dessa ocupação, um beco que leva caminho ali para o Zafari Ipiranga, a mulher foi apedrejada e morta ali. Não acompanhei depois os dobramentos desse crime, mas foi ali. Então só pode se sentir. E eu moro no bairro Petrópolis, que convenhamos, não tem dos IPTUs mais baratos da cidade de Porto Alegre.
É verdade. E onde tem um índice de roubo de veículos muito alto.
Não, eu chego na minha casa e eu me tranco no meu apartamento. É assim que funciona.
É assim que funciona. O cidadão que respondeu a pesquisa dizendo que se sente seguro dentro de casa é porque está trancafiado de todas as formas, né? Está com grade.
Cada
tá
vez
com
mais se procura o condomínio.
Câmera, cerca eletrônica, enfim.
Eu costumeiramente
monte de dispositivo.
Vou visitar os amigos que moram a cerca de 400 metros da minha casa, 300, 400 metros, eu vou de carro. Porque voltar de noite caminhando depois do jantar é impossível.
É
impossível. Então eu vou de carro.
Mas assim mesmo com medo.
Óbvio, né?
Que tem que entrar, tem que sair.
Tu vai diminuindo o teu grau de ansiedade. E é muito triste viver assim, porque a gente vive mais infeliz nesse processo.
É a qualidade de vida.
Caminhar, né? Poder curtir a noite, isso tudo nos traz felicidade. Isso é uma coisa intangível.
Eu sou de uma geração que cruzava o Bonfim a pé para ir para a Cidade Baixa. Aí é que tá, né? A pois pé é, de noite,
eu
de madrugada.
Lembro de ter ido na festa de aniversário.
Década de 80.
De 15 anos de uma colega minha, do Júlio de Castilhos, no bairro Jardim Botânico, foi o aniversário dela. Eliane ou Eliana, agora não me lembro, acho que era Eliana.
Eliana.
Acho que era Eliana. Eu fui no aniversário da Eliana, não, ela era um pouquinho mais velha que nós, eu tinha 15 anos, ela tinha uns 16, 17 e tal. E eu lembro de ter voltado pela Ipiranga até minha casa, próximo ao Colégio Militar, a pé.
A pé.
Duas da madrugada. Claro que minha mãe na época nem desconfiava, né? Senão até hoje acha que eu voltei de táxi. Tá sabendo nesse momento, mas agora não adianta.
Agora tu não vai apoiar mais.
Cruzava os bairros e a vida noturna a pé.
Mas a gente fazia tudo, a gente cruzava a cidade a pé. Eu ia ali do Bonfim, subia pra Independência, pros bairros da Independência, ia até a 24 de outubro, fazia tudo a pé. Circulava a pé por Porto Alegre. Hoje em dia, tu não deixa teu filho ir na esquina a pé sozinho. Tu tem que ter cuidado de levar e buscar teu filho no colégio. Aquela coisa bonitinha do menino, da menina, com a mochilinha nas costas, caminhando para ir à escola, hoje é um ato de
heroísmo, só tem na literatura.
Não, do passado. De segurança, é um absurdo isso.
8:43, 21 graus, 3 décimos a temperatura, você está ligado no Jornal Gente.